Audiobook Grátis apresenta. Amaro nessa manhã mandou a pressa chamar a Dionisia, apenas recebeu seu correio. Mas a matrona que estava no mercado veio tarde, quando ele à volta da missa acabava de almoçar. Amaro queria saber ao certo e imediatamente para quando estava a coisa, o bom sucesso da pequena? Entre 15 a 20 dias. Por quê, a novidade? Havia aí o pároco leu-lhe então em confidência uma carta que tinha ao lado. Era do cônego, que escrevia da Vieira, dizendo que a S. Joaneira tinha já 30 banhos e queria voltar. Eu, acrescentava, perco quase todas as semanas 3, 4 banhos, de propósito para os espaçar e dar tempo, porque cá minha mulher já sabe que eu sem os meus 50 não vai. Ora já tenho 40, veja lá você. Demais por aqui começa a fazer frio deveras. Já se tem retirado muita gente. Mande-me, pois, dizer pela volta do correio em que estado estão as coisas. E num postscriptum dizia, tem você pensado que destino se há de dar ao fruto? Mais 20 dias, menos 20 dias, repetiu a Dionisia. E Amaro ali mesmo escreveu a resposta ao cônego, que a Dionisia devia levar ao correio, a coisa pode estar pronta daqui a 20 dias. Suspenda por todo o modo a volta da mãe. Isso de modo nenhum. Diga-lhe que a pequena não escreve nem vai, porque a excelentíssima mana passa sempre adoentada. E traçando a perna, e agora, Dionisia, como diz o nosso cônego, que destino se há de dar ao fruto? A matrona regalou os olhos de surpresa, eu pensei que o senhor pároco tinha arranjado tudo. Que se ia dar a criança a criar fora da terra, está claro, interrompeu o pároco com impaciência. Se a criança nascer viva é evidente que se há de dar a criar, e que há de ser fora da terra. Mas aí é que está. Quem há de ser a ama? É isso que eu quero que você me arranje. Vai sendo tempo. A Dionisia pareceu muito embaraçada. Nunca gostara de inculcar amas. Ela conhecia uma boa, mulher forte de muito leite, pessoa de confiança a mais infelizmente entrara no hospital, doente. Sabia doutra também, até tivera negócios com ela. Era uma Joana Carreira. Mas não convinha porque vivia justamente nos poiais, ao pé da Ricoça. Qual não convém? Exclamou o pároco. Que tem que viva na Ricoça? Em a rapariga convalescendo as senhoras vem para a cidade, e não se fala mais na Ricoça. Mas a Dionisia procurava ainda, arranhando devagar o queixo. Também sabia doutra. Essa morava para o lado da Barrosa, a boa distância. Criava em casa, era o seu ofício. Mas nessa nem falar, mulher fraca, doente. A Dionisia chegou-se ao pároco, e baixando a voz, ai, menino, eu não gosto de acusar ninguém. Mas, está provado, é uma tecedeira d'anjos, uma quê? Uma tecedeira d'anjos, o que é isso? Que significa isso? Perguntou o pároco. A Dionisia gaguejou-lhe uma explicação. Eram mulheres que recebiam crianças a criar em casa. E sem exceção as crianças morriam. Como tinha havido uma muito conhecida que era tecedeira, e as criancinhas iam para o céu. Daí é que vinha o nome. Então as crianças morrem sempre? Sem falhar. O pároco passeava devagar pelo quarto, enrolando seu cigarro. Diga lá tudo, Dionisia. As mulheres matam-nas? Então a excelente matrona declarou que não queria acusar ninguém. Ela não fora espreitar. Não sabia o que se passava nas casas alheias. Mas as crianças morriam todas, mas quem vai então entregar uma criança a uma mulher dessas? A Dionisia sorriu, apiedada daquela inocência d'homem. Entregam, sim senhor, as duzias. Houve um silêncio. O pároco continuava o seu passeio do lavatório para a janela, de cabeça baixa. Mas que proveito tira a mulher, se as crianças morrem? Perguntou de repente. Perde as soldadas, é que se lhe paga um ano de criação adiantado, senhor pároco. Há 10 tostões ao mês, ou quartinho, segundo as posses. O pároco agora, encostado à janela, rufava devagar nos vidros. Mas que fazem as autoridades, Dionisia? A boa Dionisia encolheu silenciosamente os ombros. O pároco então sentou-se, bocejou, e estirando as pernas disse, bem, Dionisia, vejo que a única coisa a fazer é falar a tal ama que vive ao pé da Ricoça, a Joana Carreira. Eu arranjarei isso. A Dionisia falou ainda das peças de enxoval que já tinha comprado por conta do pároco, de um berço muito barato em segunda mão que vira no Zé Carpinteiro, e ia sair com a carta para o correio, quando o pároco erguendo-se e galhofando: Ó tia Dionisia, essa coisa da tecedeira d'anjos é uma história, hein? Então a Dionisia escandalizou-se. O senhor pároco sabia que ela não era mulher de intrigas. Conhecia a tecedeira d'anjos há mais de 8 anos, de lhe falar e de a ver na cidade quase todas as semanas. Ainda no sábado passado a vira sair da taberna do grego. O senhor pároco já tinha ido à Barrosa? Esperou a resposta do pároco, e continuou: Pois bem, sabe o começo da freguesia. Há um muro caído. Depois é um caminho que desce. Ao fundo desse corregosito encontra um poço atulhado. Adiante, retirada, há uma casita que tem um alpendre. É lá que ela vive. Chama-se Carlota. Isto é para lhe mostrar que sei, amiguinho. O pároco ficou toda a manhã em casa, passeando pelo quarto, alastrando o chão de pontas de cigarros. Ali estava agora diante daquele episódio fatal que até aí fora apenas um cuidado distante, dispor do filho. Era bem grave entregá-lo assim a uma ama desconhecida, na aldeia. A mãe, naturalmente, havia de querer ir a todo momento vê-o, a ama poderia falar aos vizinhos. O rapaz viria a ser, na freguesia, o filho do pároco. Algum invejoso, que lhe cobiçasse a paroxia, poderia denunciá-lo ao senhor vigário-geral. Escândalo, sermão, devassa, e, se não fosse suspenso, poderia como pobre brito ser mandado para longe, para a serra, outra vez para os pastores. Ah! Se o fruto nascesse morto. Que solução natural e perpetua. E para a criança, uma felicidade. Que destino podia ele ter neste duro mundo? Era um enjeitado, era o filho do padre. Ele era pobre, a mãe pobre. O rapaz cresceria na miséria, vadiando, apanhando o estrume das bestas, rameloso e tosco. De necessidade em necessidade iria conhecendo todas as formas do inferno humano, os dias sem pão, as noites regeladas, a brutalidade da taberna, a cadeia por fim. Uma enxerga na vida, a vala na morte. E se morresse, era um anjinho que Deus recolhia ao paraíso. E continuava passeando tristemente pelo quarto. Realmente o nome era bem posto, tecedeira d'anjos. Com razão, quem prepara uma criança para a vida com o leite do seu peito, prepara para os trabalhos e para as lágrimas. Mais vale torcer-lhe o pescoço, e mandá-lo à direita para a eternidade bem-aventurada. Olha ele! Que vida sua, nesses 30 anos atrás! Uma infância melancólica, com aquela pega da Marquesa d'Alegro-se depois a casa na Estrela, com o alarve do tio Toucinheiro e daí as clausuras do seminário, a neve constante de Feirão, e ali em Leiria tantos transes, tanta amargura. Se lhe tivessem esmagado o crânio ao nascer, estava agora com duas asas brancas, cantando nos coros eternos. Mas enfim não havia que filosofar, era partir para Poiais e falar à ama, a senhora Joana Carreira. Saiu, dirigindo-se para a estrada, sem pressa. Ao pé da ponte veio-lhe, porém, de repente a ideia, a curiosidade de ir à Barrosa ver a tecedeira. Não lhe falaria, examinaria apenas a casa, a figura da mulher, os aspectos sinistros do sítio. Demais, como pároco, como autoridade eclesiástica, devia observar aquele pecado organizado num recanto de estrada, impune e rendoso. Podia mesmo denunciá-lo ao senhor vigário-geral ou ao secretário do governo civil. Tinha ainda tempo, eram apenas 4 horas. Por aquela tarde suave e lustrosa fazia-lhe bem um passeio a cavalo. Não hesitou, então foi alugar uma egoa à estalagem do Cruci e daí a pouco, despora no pé esquerdo, choltava direito pelo caminho da Barrosa. Ao chegar ao córrego, de que lhe falara Dionisia, apeou, foi andando com a egoa pela reata. A tarde estava admirável muito alto no azul, uma grande ave fazia semicírculos vagarosos. Encontrou enfim o poço atulhado ao pé de 2 castanheiros onde pássaros ainda choreavam adiante num terreno plano, muito isolada, lá estava a casa com o seu alpendre. O sol declinando batia-lhe na única janela do lado, acendendo-a num resplendor douro e brasa e, muito delgado, elevava-se da chaminé um fumo claro no ar sereno. Uma grande paz estendia-se em redor no monte, escuro da rama dos pinheiros baixos, a capelinha da Barrosa punha a alvura alegre da sua parede muito caiada. Amaro e imaginando então a figura da tecedeira sem saber porquê, supunha muito alta, com um carão trigueiro onde dois olhos de bruxa refugiam. Defronte da casa prendeu a egoa à cancela, e olhou pela porta aberta, era uma cozinha terreá, de grande lareira, com saída para o pátio estradado de mato onde dois bacorinhos fuçavam. Na prateleira da chaminé rebrilhava a louça branca. Dos lados pendiam grandes caçarolas de cobre, de um lustro de casa rica. Num velho armário meio aberto branquejavam pilhas de roupa, e havia tanta ordem que uma claridade parecia sair do asseio e do arranjo das coisas. Amaro então bateu forte as palmas. Uma rola pulou assustada, dentro da sua gaiola de vime pendurada da parede. Depois chamou alto, Senhora Carlota. Imediatamente do lado do pátio uma mulher apareceu, com um crivo na mão. E Amaro, surpreendido, viu uma agradável criatura de quase 40 anos, forte de peitos, ampla de encontros, muito branca no pescoço, com duas ricas arrecadas, e uns olhos negros que lhe lembraram os da Melia ou antes o brilho mais repousado dos da S. Joaneira. Assombrado, balbuciou, creio que me enganei. Aqui é que mora a senhora Carlota? Não se enganara, era ela e mais com a ideia que a figura medonha que tecia os anjos devia estar algures, agachada num vão tenebroso da casa, perguntou ainda, você me se vive aqui só? A mulher olhou desconfiada, não senhor, disse por fim, vivo com meu marido. Justamente o marido saía do pátio, medonho, esse, quase anão, com a cabeça embrulhada num lenço e muito enterrada nos ombros, a face de uma amarelidão de cera oleosa e lustrosa no queixo anelavam-se os pelos raros de uma barba negra e sob as arcadas fundas sem sobrancelhas, vermelhejavam dois olhos raiados de sangue, olhos de insônia e de bebedeira. Para o seu serviço, vossa senhoria quer alguma coisa? Disse, muito colado à saia da mulher. Amaro foi entrando pela cozinha, e tartamudeando uma história que ia forjando laboriosamente. Era uma parente que ia ter o seu bom sucesso. O marido não pudera vir falar-lhes porque estava doente. Queriam uma ama para lhes ir para casa, e tinham-lhe dito, não, fora de casa, não. Cá em casa, disse o anão que não se despegava das saias da mulher, mirando o pároco de lado com o seu medonho olho injectado. Ah, então tinham N o informado mal. Sentia mais o que o parente queria era uma ama para casa. Veio dirigindo-se para a egoa, devagar parou, e abotoando o casacão, mais em casa recebem crianças para a criação? Perguntou ainda. Convindo o ajuste, disse o anão que o seguia. Amaro arranjou a espora no pé, deu um puxão ao estribo, demorando-se. Rondando em torno da cavalgadura, é necessário trazer-lhe a cá, já se sabe. O anão voltou-se, trocou um olhar com a mulher que ficara à porta da cozinha. Também se lhe vai buscar, disse. Amaro batia palmadas no pescoço da egoa. Mas sendo a coisa de noite, agora com este frio, é matar a criança. Então os dois, falando ao mesmo tempo, afirmaram que não lhe fazia mal. Havendo, já se sabe, carinho e agasalho. Amaro cavalgou vivamente a egoa, deu as boas tardes, e trotou pelo córrego. Amélie agora começava a andar assustada. De dia e de noite só pensava. Naquelas horas, que se avizinhavam, em que devia sentir chegarem as dores. Sofria mais que durante os primeiros meses tinha tonturas. Perversões de gosto, que o doutor Gouveia observava, franzindo a testa. Descontente. As noites eram más, numa turbação de pesadelos. Já não. Eram as alucinações religiosas, isso cessara numa súbita aplacação de todo o terror devoto, não sentiria menos temor de Deus, se já fosse uma santa canonizada. Eram outros medos, sonhos em que o parto se lhe representava de modos monstruosos, ora era um ser medonho que lhe saltava das entranhas, metade mulher e metade cabra, ora era uma cobra infindável que lhe saía de dentro, durante horas, como uma fita de léguas, enrolando-se no quarto em roscas sucessivas que ganhavam a altura do tecto, e acordava em tremuras nervosas que a deixavam prostrada. Mas ansiava por ter a criança. Estremecia a ideia de ver um dia, inesperadamente, a mãe aparecer na recoça. Ela escrevera-lhe queixando-se do senhor cônego que a retinha na vieira, dos temporais que já reinavam, da solidão que se ia fazendo na praia. Além disso, Dona Maria da Assumpção voltara felizmente, uma noite providencialmente gelada. Dera-lhe durante a jornada uma inflamação dos bronquíos e estava de cama para semanas, segundo dizia o doutor Gouveia. O libaninho, esse, também viera recoça e saíra lastimando-se de não ter visto a amelinha que tinha nesse dia enxaqueca. Se isto se demora mais 15 dias, vem-se a descobrir tudo, dizia ela, choramingando, a Amaro. Paciência, filha. Não se pode forçar a natureza, ó que tu me tens feito sofrer. Suspirava ela, ó que tu me tens feito sofrer. Ele calava-se resignado, muito bom, muito terno agora com ela. Vinha a ver quase todas as manhãs, porque não queria pelas tardes encontrar o Abade Ferrão. Tranquilizara a respeito da ama, dizendo-lhe que falara a mulher da ricoça inculcada pela Dionisia. Era uma escolha rica a senhora Joana Carreira. Mulher forte como um carvalho, com barricas de leite e dentes de marfim, fica-me tão longe para vir ver depois a criança, suspirava ela. Tomavam-na agora pela primeira vez entusiasmos de mãe. Desesperava-se em não poder ela mesma costurar o resto do enxoval. Queria que o rapaz, porque havia de ser um rapaz, se chamasse Carlos. Cismava-o já homem e oficial de cavalaria. Enternecia-se com a esperança de o ver gatinhar. Ai, eu é que o queria criar, se não fosse a vergonha. Vai muito bem para onde vai, dizia Amaro. Mas o que a torturava, a fazia chorar todos os dias era a ideia de ele ser um enjeitadinho. Um dia veio ao abade com um plano extraordinário que lhe inspirara Nossa Senhora. Ela casaria já com João Eduardo, mas o rapaz devia por uma escritura adotar o Carlinhos. Que para que o anjinho não fosse um enjeitado, casava até com um calceteiro da estrada. E apertava as mãos do abade, numa suplicação loquaz. Que convencesse João Eduardo, que desse um papá ao Carlinhos. Queria ajoelhar aos pés dele, do senhor abade, que era o seu pai e o seu protector. Oh, minha senhora, sossegue, sossegue. Esse é também o meu desejo, como lhe disse. E há de arranjar-se, mais tarde, disse o bom velho, atarantado daquela excitação. Depois, daí a dias, foi outra exaltação descobrira de repente, uma manhã, que não devia trair Amaro, porque era o papá do seu Carlinhos. E disse-o ao abade fez cora dos 60 anos do bom velho, paurando muito convencidamente dos seus deveres de esposa para com o pároco. O abade, que ignorava as visitas do pároco todas as manhãs, assombrou-se. Minha senhora, que está a dizer? Que está a dizer? Cai em si. Que vergonha. Imaginei que lhe tinham passado essas loucuras. Mas é o pai do meu filho, senhor abade, disse ela, olhando-o muito séria. Fatigou então Amaro toda uma semana com uma ternura pueril. Lembrava-lhe cada meia hora que era o papá do seu Carlinhos. Bem sei, filha, bem sei, dizia ele impaciente. Obrigado. Não me gabo da honra. Ela chorava, então, aninhada no sofá. Era necessária toda uma complicação de caricias para acalmar. Fazia-o sentar num banquinho junto dela, tinha-o ali como um boneco, contemplando-o, coçando-lhe devagarinho a coroa. Queria que se tirasse a fotografia ao Carlinhos para trazerem ambos numa medalha ao pescoço e, se ela morresse, ele havia de levar o Carlinhos à sepultura, ajoelhá-o, pôr-lhe as mãozinhas, fazer-o rezar pela mama. Atirava-se então para a almofada, tapando o rosto com as mãos. Ai, pobre de mim, meu querido filho, pobre de mim, cala-te, que vem gente. Dizia-lhe Amaro furioso. Ah, aquelas manhãs na ricoça. Eram para ele como uma penalidade injusta. Ao entrar tinha de ir a velha escutar-lhe as lamurias. Depois, era aquela hora com a Amelia, que o torturava com as preguiças de um sentimentalismo histérico, estirada no sofá, grossa como um tonel, com a face entumecida, os olhos papudos, Numa dessas manhãs, Amelia, que se queixava de cãibras, quis dar um passeio pelo quarto apoiada a Amaro, e ia se arrastando, enorme no seu velho robe de chambre, quando se sentiram, embaixo no caminho, passos de cavalos, chegaram à janela, mas Amaro recuou vivamente, deixando Amelia que embasbacara com a face contra a vidraça. Na estrada, galhardamente montado numa egoa baia, passava João Eduardo de paletote branco e chapéu alto. Ao lado trotavam os dois morgaditos, um num pônei, outro acorreado num burro, e atrás, à distância, num passo de respeito e de cortejo, um criado de farda, de bota de cano e esporões enormes, com uma libré muito larga que lhe fazia na ilharga rugas grotescas, e no chapéu a roseta escarlate. Ela ficara assombrada, seguindo-os até que as costas do lacaio desapareceram à esquina da casa. Sem uma palavra, veio sentar-se no sofá. Amaro, que continuava passeando pelo quarto, teve então um risinho sarcástico, o idiota, de lacaio à retaguarda. Ela não respondeu, muito escarlate. E Amaro, chocado, saiu atirando com a porta, foi para o quarto de Dona Josepa contar-lhe a cavalgada, e vituperar o morgado. Um excomungado de criado de farda. Exclamava a boa senhora, com as mãos apertadas na cabeça. Que vergonha, senhor pároco, que vergonha para a nobreza destes reinos. Desde esse dia Amelia não tornou a choramigar, se pela manhã o senhor pároco não vinha. Quem esperava agora com impaciência era o senhor abade Ferrão, pela tarde. Apoderava-se dele, queria-o numa cadeira junto ao canapé, e depois de rodeios demorados dava que tentei a presa, caía sobre a pergunta fatal, se tinha visto o senhor João Eduardo? Queria saber o que ele dissera, se falara nela, se a avistara a janela. Torturava-o com curiosidade sobre a casa do morgado, a mobília da sala, o número de lacaios e de cavalos, se o criado de farda servia à mesa. E o bom abade respondia com paciência, contente de haver esquecida do pároco, ocupada de João Eduardo, tinha agora a certeza que aquele casamento se faria. Ela evitava, de resto, pronunciar sequer o nome da Maro, e uma vez mesmo respondeu ao abade que lhe perguntava se o senhor pároco voltara à Ricoça. Ai, vem pela manhã ver a madrinha. Mas eu não lhe apareço, que nem estou decente. Todo o tempo que podia estar de pé, passava-o agora à janela, muito arranjada da cinta para cima, que era o que se podia ver da estrada, enxovalhada das saias para baixo. Estava esperando João Eduardo, os morgados e o lacaio, e tinha de vez em quando, com efeito, o gozo de os ver passar, naquele passo bem lançado de cavalos de preço, sobretudo da egoa baia de João Eduardo, que ele defronte da Ricoça fazia sempre ladear, de chicote atravessado e perna a marialva, como lhe ensinaram o morgado. Mas era o lacaio, sobretudo, que a encantava, e com o nariz nos vidros seguia-o num olhar goloso, até que à volta da estrada via desaparecer o pobre velho, de dorso corcovado, com a gola da farda até a nuca e as pernas bamboleantes. E para João Eduardo que delicia aqueles passeios com os morgaditos, na egoa baia. Nunca deixava de ir à cidade, fazia-lhe bater o coração o som das ferraduras sobre o lajedo, ia passar diante da Amparo da Botica, diante do cartório do Nunes que tinha sua banca ao pé da janela, diante da arcada, diante do senhor administrador que lá estava na varanda de binóculo para teles, e o seu desgosto era não poder entrar com a egoa, os morgaditos e o lacaio pelo escriptório do doutor Godinho que era no interior da casa. Foi um dia, depois de um desses passeios triunfais, que voltando às 2 horas da Barrosa, ao chegar ao Poço das Bentas e ao subir para o caminho de carros, viu de repente o senhor padre Amaro que descia montado num garrano. Imediatamente João Eduardo fez caracolar a egoa. O caminho era tão estreito, que apesar de se chegarem a sebes quase roçaram os joelhos, e João Eduardo pôde então, do alto da sua egoa de 50 moedas, agitando ameaçadoramente o chicote, esmagar com o olhar o padre Amaro que se encolhia muito pálido, com a barba por fazer, a face biliosa, esporeando ferozmente o garrano ronceiro. No alto do caminho João Eduardo ainda parou, voltou-se sobre a sela, e viu o pároco que apeava a porta do casebre isolado onde há pouco, ao passar, os morgaditos tinham rido do anão. Quem vive ali? Perguntou João Eduardo ao lacaio. Uma Carlota. Má gente, senhor Joãozinho. Ao passar na Ricoça, João Eduardo, como sempre, pôs a passo a egoa baia. Mas não viu por trás dos vidros a acostumada face pálida sob o lenço escarlate. As portadas da janela estavam meio cerradas e ao portão, desatrelado com os varões em terra, o cabriolete do Dr. Gouveia. É que tinha chegado enfim o dia. Nessa manhã viera da Ricossa um moço da quinta com um bilhete de Amelia quase ininteligível. Dionisia depressa, a coisa chegou. Trazia ordem também de ir chamar o senhor Dr. Gouveia. Amaro foi ele mesmo avisar a Dionisia. Dias antes, tinha-lhe dito que Dona Josepa, apropriada Dona Josepa, lhe inculcara uma ama, que ele já ajustara, grande mulher, rija como um castanheiro. E agora combinaram rapidamente que nessa noite Amaro se postaria com a ama à portinha do pomar, e Dionisia viria a dar-lhe a criança bem atabafada. Às 9 da noite, Dionisia. E não nos faça esperar, recomendou-lhe ainda Amaro vendo-a abalar num espalhafato. Depois voltou à casa e fechou-se no quarto, face a face com aquela dificuldade que ele sentia como uma coisa viva fixá-o e interrogá-o, que havia de fazer a criança? Tinha ainda tempo de ir aos poiais ajustar a outra ama, a boa ama que a Dionisia conhecia ou podia montar a cavalo e ir a Barrosa falar a Carlota. E ali estava, diante daqueles dois caminhos, hesitando numa agonia. Queria serenar, discutir aquele caso como se fosse um ponto de teologia, pesando-lhe os prós e os contras, mas tinha temerariamente diante de si, em lugar de dois argumentos, duas visões, a criança a crescer e a viver nos poiais, ou a criança esganada pela Carlota a um canto da estrada da Barrosa, e, passeando pelo quarto, suava d'angustia, quando no patamar a voz inesperada do Libaninho gritou, abre, paroxozinho, que sei que estás em casa. Foi necessário abrir ao Libaninho, apertar-lhe a mão, oferecer-lhe uma cadeira. Mas o Libaninho felizmente não se podia demorar. Passara na rua, e subira a saber se o amigo pároco tinha notícias daquelas santinhas da Ricossa. Vão bem, disse Amaro que obrigava a fase a sorrir, a presentear. Eu não tenho podido ir lá, que tenho andado mais ocupado. Estou de serviço no quartel. Não te rias, paroxozinho, que estou lá fazendo muita virtude. Meto-me com os soldadinhos, falo-lhes das chagas de Cristo, andas a converter o regimento, disse Amaro que mexia nos papéis da mesa, passeava, numa inquietação de animal preso, não é para as minhas forças, pároco, que se eu pudesse. Olha, agora vou eu levar a um sargento uns bentinhos. Foram benzidos pelo Saldanhinha, vão cheios de virtude. Ontem dei outros iguais a um anspeçada, perfeito rapaz, um amor de rapaz. Pus-os eu mesmo por baixo da camisola. Perfeito rapaz, devias deixar esses cuidados pelo regimento ao coronel, disse Amaro abrindo a janela, abafando de impaciência. Credo, olha o ímpio. Se o deixassem desbaptizava o regimento. Pois adeus, paroxozinho. Estás amarelinho, filho. Precisas purga, eu sei o que isso é. E a sair, mais à porta, parando, ai, dize cá, paroxozinho, dize cá, tu ouviste alguma coisa, de quê? Foi o padre Saldanha que me o disse. Diz que o nosso chantre declarara. Palavras do Saldanhinha, que lhe constava que ia na cidade um escândalo. Com o senhor eclesiástico. Mas não disse quem nem o quê. Ou. Saldanha que o sondar, mas o chantre diz que recebera só uma denúncia. Vaga, sem nome. Tenho estado a pensar, quem será, pataratas do Saldanha, ai, filho. Deus queira que sejam. Que quem folga são os impios. Quando fores pela Ricossa dá recados àquelas santinhas. E pulou pelos degraus a ir levar a virtude ao batalhão. Amaro ficara aterrado. Era ele de certo, eram os seus amores com Amelia. Que já iam chegando ao vigário-geral em denúncias tortuosas. E ali? Vinha agora aquele filho, criado a meia légua da cidade, ficar como uma prova viva. Parecia-lhe extraordinário, quase sobrenatural, ter o Libaninho, que em 2 anos não lhe viera a casa 2 vezes, ter o Libaninho entrado com aquela nova terrível, quando ele estava ali. Numa batalha com a consciência. Era como a providencia, que sob a forma grotesca do Libaninho, vinha trazer-lhe o seu aviso, murmurar-lhe, não. Deixes viver quem te pode trazer o escândalo. Olha que já se suspeita de ti. Era de certo Deus apiedado que não queria que houvesse na terra mais um enjeitado, mais um miserável, e que reclamava o seu anjo. não hesitou, partiu para a estalagem do Cruz, e daí a cavalo para a casa de Carlota. Demorou-se lá até as 4 horas. De volta à casa, atirou o chapéu para cima da cama, e sentiu enfim um alívio de todo o seu ser. Estava acabado. Lá falara a Carlota e ao anão lá lhe pagaram 1 ano adiantado, agora era esperar pela noite. Mas na solidão do quarto toda sorte de imaginações mórbidas o assaltavam. Via a Carlota esganar a criancinha roxa, via os cabos de polícia mais tarde a desenterrar o cadáver, o Domingos da administração, redigindo sobre um joelho alto de corpo de delicto, e ele, de batina, arrastado para a cadeia de S. Francisco, em ferros, ao lado do anão. Tinha quase vontade de montar a cavalo, voltar a Barrosa, desfazer o ajuste. Mais uma inercia retinha-o. Depois, nada o forçava à noite a entregar a criança a Carlota. Podia levá-la bem agasalhada a Joana Carreira, a boa ama dos poiais. Para escapar aquelas ideias que lhe faziam sob o crânio um ruído de tormenta, saiu, foi ver Natário, que já se erguia, e que lhe gritou imediatamente do fundo da poltrona: então você viu, Amaro, o idiota, de lacaio atrás. João Eduardo passara ali na rua, na igua baia, com os morgadinhos cé. Natário desde então rugia de impaciência de estar ali amarrado à cadeira e não poder recomeçar a campanha, expulsá-o por uma boa intriga da casa do morgado, arrancar-lhe a egoa e o lacaio. Mas não as perde, em Deus me dando pernas, deixe lá o homem, Natário, disse Amaro, deixa-o. Quando tinha uma ideia prodigiosa, que era provar ao morgado, com documentos, que o João Eduardo era um beato. Que lhe parecia, ao amigo Amaro. Era engraçado, com efeito. O homem não deixava de o merecer, só pela maneira como olhava para a gente de bem, do alto da egoa, e Amaro fazia-se vermelho, ainda indignado do encontro, de manhã, no caminho de carros da Barrosa. Está claro, exclamou Natário. Para que somos nós sacerdotes de Cristo? Para exaltar os humildes e derrubar os soberbos. Dali Amaro foi ver Dona Maria da Assumpção, que já se erguera também, que lhe fez a história da sua bronchite e a enumeração dos últimos pecados. O pior era que, para se distrair um bocado na convalescença, recostava-se por trás da vidraça, e um carpinteiro que morava defronte embasbacava para ela e, por influência do maligno, não tinha forças para se retirar para dentro, e vinham-lhe pensamentos maus. Mas Vossa Senhoria não está com atenção, senhor pároco. Ora essa, minha senhora. E apressou-se a pacificar-lhe os escrúpulos, porque a salvação daquela velha alma idiota era para ele um emprego melhor que a mesma paroxia. Já escurecia quando entrou em casa. A escolástica queixou-se da demora que lhe esturrara o jantar. Mas Amaro tomou apenas um copo de vinho e uma garfada da Ross, que engoliu de pé, olhando com terror pela janela à noite que impassivelmente caía. Entrava no quarto a ver se os candeeiros já estavam acesos, quando o coadjutor apareceu. Vinha falar-lhe sobre o batizado do filho do Guedes, que estava marcado para o dia seguinte às 9 horas. Trago luz, disse de dentro a criada sentindo a visita. Não, gritou logo Amaro. Temia que o coadjutor visse a alteração que sentia nas faces, ou que se instalasse para toda a noite. Diz que vem na Nação Dantes d'ontem um artigo muito bom, observou o coadjutor, grave. Ah! Fez Amaro. Passeava no seu trilho costumado, do lavatório para a janela parava às vezes a rufar nos vidros se já se tinham acendido os candeeiros. Então o coadjutor, chocado com aquela treva do quarto e aquele passear de fera numa jaula, ergueu-se, e com dignidade, estou a incomodar talvez, não. E o coadjutor satisfeito sentou-se, com o seu guarda-chuva entre os joelhos. Agora anoitece mais cedo, disse. Anoitece. Enfim Amaro desesperado declarou-lhe que tinha uma enxaqueca odiosa, que se ia encostar, e o homem saiu, depois de lhe lembrar ainda o batizado do menino do seu amigo Guedes. Amaro partiu logo para a Ricoça. Felizmente a noite estava tenebrosa e quente, anunciando chuva. e agora tomado de uma esperança que lhe fazia bater o coração, era que a criança nascesse morta. E era bem possível. A S. Joaneira em Nova tivera duas crianças mortas. A ansiedade em que vivera Amelia devia ter perturbado a gestação. E se ela morresse também? Então a esta ideia, que nunca lhe acudira, invadiu bruscamente uma piedade, uma ternura por aquela boa rapariga que o amava tanto, e que agora, por obra dele, gritava dilacerada de dores. E todavia, se ambos morressem, ela e a criança, era o seu pecado e o seu erro que caíam para sempre nos escuros abismos da eternidade. Ele ficava, como antes da sua vinda à Leiria, um homem tranquilo, ocupado da sua igreja, de uma vida limpa e lavada como uma página branca. Parou junto ao casebre em ruínas à beira da estrada, onde devia estar a pessoa que da Barrosa vinha buscar a criança. Não se tinha decidido se seria o homem ou a Carlota, e Amaro receava encontrar o anão, para lhe levar o filho, com aqueles olhos raiados de um sangue mau. Falou para dentro, para as trevas do casebre: olá! Foi um alívio quando a clara voz da Carlota disse da negrura: cá está, bem, é esperar, senhora Carlota. Estava contente, parecia-lhe que não tinha nada a temer, se o filho partisse aninhado contra aquele robusto seio de quarentona fecunda, tão fresca e tão lavada. Foi então rondar a casa. Estava apagada e muda, como um empastamento mais denso de sombra naquela lúgubre noite de dezembro. Nenhuma fenda de luz saía das janelas do quarto da Amelia. No ar muito pesado nenhuma folhagem ramalhava. E a Dionisia não aparecia. Aquela demora torturava-o. Podia passar gente e véu rondar na estrada. Mas repugnava-lhe ir ocultar-se no casebre em ruínas ao pé de Carlota. Foi andando ao comprido do muro do pomar, voltou, e viu então na porta envidraçada do terraço uma claridade de luz aparecer. Correu para a portinha verde do pomar que quase imediatamente se abriu e a Dionisia, sem uma palavra, pôs-lhe nos braços um embrulho. Morta? Perguntou ele. Qual? Vivo. Um rapagão. E fechou a porta devagarinho, quando os cães, farejando rumor, começavam a ladrar. Então o contacto do seu filho, contra o seu peito, desmanchou como um vendaval todas as ideias da Maro. O quê? Ir dar àquela mulher, a tecedeira d'anjos, que na estrada o atiraria a algum valado, ou em casa o arremessaria à latrina. Ah! Não, era o seu filho. Mais que fazer, então. Não tinha tempo de correr aos poiais e acordar a outra ama. A Dionisia não tinha leite. Não o podia levar para a cidade. Oh! Que desejo furioso de bater aquela porta da quinta, precipitar-se para o quarto da Amelia, meter-lhe o pequeno roxinho na cama, muito agasalhado, e todos três ficarem ali como no conchego de um céu. Mas que, era padre. Maldita fosse a religião que assim o esmagava. De dentro do embrulho saiu um gemido. Correu então para o casebre, quase esbarrou com a Carlota, que se apoderou logo da criança. Aí está, disse ele. Mas ouça lá. Isto agora é sério. Agora é outra coisa. Olhe que eu não quero morto. É para o tratar. O que se passou? Não vale. É para o criar. É para viver. Você tem a sua fortuna. Trate dele, não tem dúvida, não tem dúvida, dizia a mulher apressada. Escute. A criança não vai bem agasalhada. Ponha-lhe o meu capoure. Vai bem, senhor, vai bem. Não vai, com mil diabos. É o meu filho. Há de levar o capoure. Não. Quero que morra de frio. Atirou LHO aos ombros com força, traçando LHO sobre o peito. Agasalhando a criança, e a mulher já enfastiada meteu rapidamente pela estrada. Amaro ficou ali plantado no meio do caminho, vendo o vulto perder-se na negrura. Então todos os seus nervos, depois daquele choque, se relaxaram numa fraqueza de mulher sensível, e rompeu a chorar. Muito tempo rondou a casa. Mas ela permanecia na mesma escuridão. Naquele silêncio que o aterrava. Depois, triste e fatigado, veio. Voltando para a cidade, quando batiam as 10 badaladas na Sé. A essa hora, na sala de jantar da Ricossa, o doutor Gouveia ceava tranquilamente o frango assado que lhe preparara a Gertrudes, para depois das canseiras do dia. O abade Ferrão, sentado junto da mesa, assistia-lhe a ceia, viera munido dos sacramentos para o caso de haver perigo. Mas o doutor estava satisfeito durante as 8 horas de dores. A rapariga mostrara-se corajosa, o parto fora feliz, de resto, e saíra um rapagão que fazia muita honra ao papá. O bom abade Ferrão baixava castamente os olhos àqueles detalhes, no seu pudor de sacerdote. E agora, dizia o doutor trinchando o peito do frango, agora que eu introduzi a criança no mundo, os senhores, e quando digo senhores, quero dizer a igreja, apoderam-se dele e não o largam até a morte. Por outro lado, ainda que menos sofregamente, o Estado não o perde de vista. E aí começa o desgraçado a sua jornada do berço à sepultura, entre um padre e um cabo de polícia. O abade curvou-se e tomou uma estrondosa pitada, preparando-se para a controvérsia. A igreja, continuava o doutor com serenidade, começa quando a pobre criatura ainda nem tem sequer a consciência da vida, por lhe impor uma religião. O abade interrompeu, meio sério, meio rindo: ó doutor, ainda que não seja senão por caridade com a sua alma, devo advertiu-o que o Sagrado Concílio de Trento, Canon 13º, comina a pena de excomunhão contra todo o que disser que o batismo é nulo, por ser imposto sem a aceitação da razão. Tomo nota, abade. Eu estou acostumado a essas amabilidades do Concílio de Trento para comigo e outros colegas, era uma assembleia respeitável, acudiu o abade já escandalizado. Sublime, abade. Uma assembleia sublime. O Concílio de Trento e a Convenção foram as duas mais prodigiosas assembleias d'homens que a Terra tem presenciado. O abade fez uma visagem de repugnância àquele cotejo reverente entre os santos autores da doutrina e os assassinos do bom rei Luís XVI. Mas o doutor prosseguiu: depois, a igreja deixa a criança em paz algum tempo enquanto ela faz a sua dentição e tem o seu ataque de lombrigas. Vá, vá, doutor, murmurava o abade, escutando-o pacientemente, de olhos cerrados, como significando: anda, anda, enterra bem essa alma no abismo de fogo e pez. Mas quando se manifestam no pequeno os primeiros sintomas de razão, continuava o doutor, quando se torna necessário que ele tenha, para o distinguir dos animais, uma noção de si mesmo e do universo, então entra-lhe a igreja em casa e explica-lhe tudo. Tudo. Tão completamente, que um gaiato de 6 anos que não sabe ainda o beabá tem uma ciência mais vasta, mais certa, que as reais academias combinadas de Londres, Berlim e Paris. O velhaco não hesita um momento para dizer como se fez o universo e os seus sistemas planetários, como apareceu na Terra a criação, como se sucederam as raças, como passaram as revoluções geológicas do globo, como se formaram as línguas, como se inventou a escrita. Sabe tudo, possui completa e imutável a regra para dirigir todas as ações e formar todos os juízos, tem mesmo a certeza de todos os mistérios, ainda que seja míope como uma toupeira, vê o que se passa na profundidade dos céus e no interior do globo, conhece, como se não tivesse feito senão assistir a esse espectáculo, o que lhe há de suceder depois de morrer. Não há problema que não decida. E quando a igreja tem feito deste marmanjo uma tal maravilha de saber, manda-o então aprender a ler. O que eu pergunto é, para quê? A indignação tinha emudecido o abade. Diga lá, abade, para que os mandam os senhores ensinar a ler. Toda a ciência universal, o recibilis, está no catecismo, é meterele a gal na memória, e o rapaz possui logo a ciência e consciência de tudo. Sabe tanto como Deus. De fato, é Deus mesmo. O abade pulou. Isso não é discutir, exclamou, isso não é discutir. Isso são chalaças a Voltaire. Essas coisas devem se tratar mais d'alto, como chalaças, abade. Tome um exemplo, a formação das línguas. Como se formaram? Foi Deus, que descontente com a Torre de Babel. Mas a porta da sala abriu-se, e apareceu a Dionisia. Havia pouco o doutor tinha lhe dado uma desanda no quarto da Melia e agora a matrona falava-lhe sempre encolhida de terror. Senhor doutor, disse ela no silêncio que se fez, a menina acordou e diz que quer o filho. E então? A criança levaram-na? Não. A criança levaram-na. disse a Dionisia. Bem, acabou-se. Dionisia ia fechar a porta, mas o doutor chamou-a. Ouça lá, diga-lhe que a criança vem amanhã. Que amanhã sem falta que lhe atrasem. Minta. Minta como um cão aqui o senhor abade da licença. Que durma, que sossegue. A Dionisia retirou-se. Mas a controvérsia não recomeçou, diante daquela mãe que acordava depois da fadiga do parto e reclamava ao seu filho, o filho que lhe tinham levado para longe para sempre. Os dois velhos esqueceram a Torre de Babel e a formação das línguas. O abade, sobretudo, parecia comovido. Mas o doutor não tardou, sem piedade, a lembrar-lhe que eram aquelas as consequências da situação do padre na sociedade. O abade baixou os olhos, ocupado na sua pitada, sem responder, como ignorando que houvesse um padre naquela história infeliz. O doutor então, seguindo a sua ideia, discursou contra a preparação e educação eclesiástica. Aí tem o abade uma educação dominada inteiramente pelo absurdo. Resistência às mais justas solicitações da natureza e resistência aos mais elevados movimentos da razão. Preparar um padre é criar um monstro que há de passar a sua desgraçada existência numa batalha desesperada contra os dois fatos irresistíveis do universo, a força da matéria e a força da razão, que está o senhor a dizer? Exclamou assombrado o abade. Estou a dizer a verdade. Era que consiste a educação de um sacerdote? Primó, em o preparar para o celibato e para a virgindade, isto é, para a supressão violenta dos sentimentos mais naturais. Secundó, em evitar todo conhecimento e toda ideia que seja capaz de abalar a fé católica, isto é, a supressão forçada do espírito de indagação é desame, portanto, de toda a ciência real e humana. O abade erguera-se, ferido de uma piedosa indignação, pois o senhor nega à igreja a ciência. Jesus, meu caro abade, continuou tranquilamente o doutor, Jesus, os seus primeiros discípulos, o ilustre São Paulo, representaram em parábolas, em epístolas, num prodigioso fluxo labial, que as produções do espírito humano eram inúteis, pueris e, sobretudo, perniciosas. O abade passeava pela sala, indo contra um e outro móvel como um boi espicaçado, apertando as mãos na cabeça na desolação daquelas blasfêmias. Não se conteve, gritou, o senhor não sabe o que diz. Perdão, doutor, peço-lhe humildemente. Perdão. O senhor faz-me cair em pecado mortal. Mas isso não é discutir. Isso é falar com a leviandade de um jornalista. Lançou-se então com calor numa dissertação sobre a sabedoria da Igreja, os seus altos estudos gregos e latinos, toda uma filosofia criada pelos santos padres, leia S. Basílio. Exclamou. Lá verá o que ele diz dos estudos dos autores profanos, que são a melhor preparação para os estudos sagrados. Leia a história dos mosteiros na meia-idade. Era lá que estava a ciência, a filosofia, mais que filosofia, senhor, mais que ciência. Por filosofia a meia dúzia de concepções de um espírito mitológico, em que o misticismo é posto em lugar dos instintos sociais. E que ciência? Ciência de comentadores, ciência de gramáticos. Mas vieram outros tempos, nasceram ciências novas que os antigos tinham ignorado, a que o ensino eclesiástico não oferecia nem base nem método, estabeleceu-se logo o antagonismo entre elas e a doutrina católica. Nos primeiros tempos, a Igreja ainda tentou suprimi-las pela perseguição, a masmorra, o fogo. Escusa de se torcer, abade. O fogo, sim, o fogo e a masmorra. Mas agora não o pode fazer e limita-se a vituperá-las em mau latim. E no entretanto continua a dar nos seus seminários e nas suas escolas o ensino do passado, o ensino anterior a essas ciências, ignorando-as e desprezando-as, refugiando-se na escolástica. Escusa de apertar as mãos na cabeça. Estranha ao espírito moderno, hostil nos seus princípios e nos seus métodos ao desenvolvimento espontâneo dos conhecimentos humanos. O senhor não é capaz de negar isto. Veja o sílabus no seu canon terceiro excomungando a razão. No seu canon décimo terceiro. A porta abriu-se timidamente e era ainda Dionisia. A pequena está a choramingar, diz que quer a criança. Mal, mal. Disse o doutor. e depois do momento, que tal aspecto tem ela? Está acorda? Está inquieta? Não, senhor, está bem. Só a choramingar, a falar no pequeno. Diz que o quer hoje por força, converse com ela, distraia-a. Veja se ela adormece. A Dionisia retirou-se e o abade logo com cuidado, ó doutor, supõe que lhe possa fazer mal ou afligir-se? Pode lhe fazer mal, abade, pode, disse o doutor que rebuscava na sua farmácia portátil. Mas eu vou a fazer dormir. Pois é verdade, a igreja hoje é uma intrusa, abade. O abade tornou a levar as mãos à cabeça. Escusa de ir mais longe, abade. Veja a igreja em Portugal. É grato. Observar-lhe o estado de decadência. Pintou LHO a largos traços, de pé, com o seu frasco na mão. A igreja fora a nação hoje era uma minoria tolerada e protegida pelo Estado. Dominara nos tribunais, nos conselhos da coroa, na fazenda, na armada, fazia a guerra e a paz hoje um deputado da maioria tinha mais poder que todo o clero do reino. Fora a ciência no país hoje tudo o que sabia era algum latim macarrônico. Fora rica, tinha possuído no campo distritos inteiros e ruas inteiras na cidade e hoje dependia para o seu triste pão diário do ministro da Justiça, e pedia esmola à porta das capelas. Recrutara-se entre a nobreza, entre os melhores do reino e hoje, para reunir um pessoal, via-se no embaraço e tinha de o ir buscar aos enjeitados da misericórdia. Fora depositaria da tradição nacional, do ideal coletivo da pátria e hoje, sem comunicação com o pensamento nacional se é que o há, era uma estrangeira, uma cidadã de Roma, recebendo de lá a lei e o espírito, pois se está assim tão prostrada, mais uma razão para amar, disse o abade, erguendo-se escarlate. Mas a Dionisia tinha de novo aparecido à porta. Que temos mais? A menina está a se queixar de um peso na cabeça. Diz que sente faíscas diante dos olhos. O doutor então imediatamente, sem uma palavra, seguiu a Dionisia. O abade, só, passeava pela sala ruminando toda uma argumentação erriçada de textos, de nomes formidáveis de teólogos, que ia fazer desabar sobre o doutor Gouveia. Mas, meia hora passou, a luz do candeeiro ia esmorecendo, e o doutor não voltou. Então aquele silêncio da casa, onde só o som dos seus passos sobre o soalho da sala punha uma nota viva, começou a impressionar o velho. Abriu a porta devagarinho, escutou mais o quarto da Melia era muito afastado, ao fim da casa, ao pé do terraço não vinha de lá nem rumor nem luz. Recomeçou o seu passeio solitário na sala, numa tristeza indefinida que o ia invadindo. Desejaria bem ir ver também a doente mais o seu caráter, o pudor sacerdotal não lhe permitiam aproximar-se sequer de uma mulher no leito, em trabalho de parto, a não ser que o perigo reclamasse os sacramentos. Outra hora mais longa, mais fúnebre, passou. Então, em pontas de pés, corando na escuridão daquela audácia, foi até ao meio do corredor, agora, aterrado, sentia no quarto da Melia um ruído confuso e surdo de pés movendo-se vivamente no soalho, como numa lucta. Mas nem um ai, nem um grito. Recolheu a sala, e abrindo seu breviário começou a rezar. Sentiu os chinelos da Gertrudes passarem rapidamente, numa carreira. Ouviu uma porta à distância bater. Depois o arrastar no soalho de uma bacia de latão. E enfim o doutor apareceu. A sua figura fez empalidecer o abade, vinha sem gravata, com o colarinho espedaçado os botões do colete tinham saltado e os punhos da camisa, voltados para trás, estavam todos manchados de sangue. Alguma coisa, doutor? O doutor não respondeu, procurando rapidamente pela sala o seu estojo, com a face animada de um calor de batalha. Ia já sair com o estojo, mas lembrando-lhe a pergunta ansiosa do abade, tem convulsões, disse. O abade então deteve-o à porta, e muito grave, muito digno, doutor, se há perigo, peço-lhe que se lembre. É uma alma cristã em agonia, e eu estou aqui. Certamente, certamente. O abade tornou a ficar só, esperando. Tudo dormia na recoça, Dona Josepa, os caseiros, a quinta, os campos em redor. Na sala, um relógio de parede, enorme e sinistro, que tinha no mostrador a carranca do sol e em cima sobre o caixilho a figura esculpida em pau de uma coruja pensativa, um móvel de castelo antigo, bateu à meia-noite, depois uma hora. O abade a cada momento ia até ao meio do corredor. Era o mesmo rumor de pés numa lucta, outras vezes um silêncio tenebroso. Voltava então para o seu breviário. Meditava naquela pobre rapariga que, além no quarto, estava talvez no momento que ia decidir da sua eternidade. Não tinha ao pé nem a mãe, nem as amigas. Na memória apavorada devia passar-lhe a visão do pecado. Diante dos olhos turvos aparecia-lhe a face triste do senhor ofendido. As dores contorciam seu corpo miserável, e na escuridão em que ia penetrando, sentia já o hálito ardente da aproximação de Satanás. Temeroso fim do tempo e da carne, então rezava fervorosamente por ela. Mas depois pensava no outro que fora uma metade do seu pecado, e que agora na cidade, estirado na cama, rezonava tranquilamente. E rezava então também por ele. Tinha sobre o breviário um pequeno crucifixo. E contemplava-o com amor, abismava-se enternecido na certeza da sua força, contra a qual era bem pouca a ciência do doutor e todas as vaidades da razão. Filosofias, ideias, glorias profanas, gerações e impérios passam, são como suspiros efêmeros do esforço humano, só ela permanece e permanecerá: a cruz, esperança dos homens, confiança dos desesperados, amparo dos frágeis, asilo dos vencidos, força maior da humanidade, crux triumphus adversus demonios, crux oppugnatorum murus. Então o doutor entrou, muito escarlate, vibrante daquela tremenda batalha que estava dando lá dentro. A morte vinha buscar outro frasco, mas abriu a janela, sem uma palavra, para respirar um momento uma golfada d'ar fresco. — Como vai ela? — perguntou o abade. — Mal, disse o doutor saindo. O abade, então, ajoelhou, balbuciou a oração de S. Fulgêncio: — Senhor, dá-lhe primeiro a paciência, dá-lhe depois a misericórdia. E ali ficou, com a face nas mãos, apoiado à beira da mesa. A um rumor de passos na sala ergueu a cabeça. Era Dionisia, que suspirava, recolhendo todos os guardanapos que encontrava nas gavetas do aparador. — Então, senhora, então? — perguntou-lhe o abade. — Ai, senhor abade, está perdidinha. Depois das convulsões que foram de arrepiar, caiu naquele sono, que é o sono da morte. E olhando para todos os cantos como para se assegurar da solidão, disse: muito excitada, eu não quis dizer nada. Que o senhor doutor tem um gênio. Mas sangrar a rapariga naquele estado é querer matá-la. Que ela tinha perdido pouco sangue, é verdade. Mas nunca se sangra ninguém em semelhante momento. Nunca, nunca, o senhor doutor é homem de muita ciência, pode ter a ciência que quiser. Eu também não sou nenhuma tola. Tenho 20 anos de experiência. Nunca me morreu nenhuma nas mãos. Senhor abade. Sangrar em convulsões. Até causa horror. Estava indignada. O senhor doutor tinha torturado a criaturinha. Até lhe quisera administrar choro fornil. Mas a voz do doutor Gouveia berrou por ela do fundo do corredor, e a matrona abalou, com o seu molho de guardanapos. O medonho relógio, com a sua coruja pensativa, bateu as 2 horas. Depois as 3. O abade, agora, cedia espaços a uma fadiga de velho, cerrando um momento as pálpebras. Mas resistia bruscamente, ia respirar o ar pesado da noite, olhar aquela treva de toda a aldeia a fé. Voltava a sentar-se, a murmurar, com a cabeça baixa, as mãos postas. Sobre o breviário, senhor, volta os teus olhos misericordiosos para aquele leito da agonia. Foi então Gertrudes que apareceu comovida. O senhor doutor mandara a baixo acordar o moço para pôr a egoa ao cabriolete. Ai, senhor abade, pobre criaturinha. Ia tão bem, e de repente isto. Que foi por lhe tirarem o filho. Eu não sei quem é o pai, mas o quê? Sei é que nisto tudo anda um pecado e um crime. O abade não respondeu, orando baixo pelo padre Amaro. O doutor então entrou com o seu estojo na mão. Se quiser, abade, pode ir, disse. Mas o abade não se apressava, olhando o doutor, com uma pergunta a bailar-lhe nos lábios entreabertos, e retendo-a por timidez, enfim, não se conteve, e num tom de medo, fez-se tudo, não há remédio, doutor. Não. É que nós, doutor, não devemos aproximar-nos de uma mulher em parto. Ilegítimo senão num caso extremo, está num caso extremo, senhor Abade, disse o doutor, vestindo já o seu grande casacão. O Abade então recolheu o breviário, a cruz, mas antes de sair, julgando do seu dever de sacerdote por diante do médico racionalista a certeza da eternidade mística que se desprende do momento da morte. Murmurou ainda, é neste instante que se sente o terror de Deus, o vão do orgulho humano. O doutor não respondeu, ocupado a afivelar o seu estojo. O abade saiu, mas, já no meio do corredor, voltou ainda, e falando com inquietação, o doutor desculpe. Mas tem-se visto, depois dos socorros da religião, os moribundos voltarem a si de repente, por uma graça especial. A presença do médico então pode ser útil. Eu ainda não vou, disse o doutor, sorrindo involuntariamente de ver a presença da medicina reclamada para auxiliar a eficácia da graça. Desceu, a ver se estava pronto o cabriolete. Quando voltou ao quarto da Melia, a Dionisia e a Gertrudes, de lorros ao lado da cama, rezavam. O leito, todo o quarto estava revolvido como um campo de batalha. As duas velas consumidas extinguiam-se. Amélia estava imóvel, com os braços hirtos, as mãos crispadas de uma cor de púrpura escura, e a mesma cor mais arroxeada cobria-lhe a face rígida. E debruçado sobre ela, com o crucifixo na mão, o abade dizia ainda, numa voz de angústia, Jesus, Jesus, Jesus. Lembra-te da graça de Deus. Tem fé na misericórdia divina. Arrepende-te no seio do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Por fim, sentindo-a morta, ajoelhou, murmurando miserere. O doutor que ficara à porta retirou-se devagarinho, atravessou em bicos de pés o corredor, e desceu à rua, onde o moço segurava a égua atrelada. Vamos ter água, senhor doutor, disse o rapaz bocejando de sono. O doutor Gouveia ergueu a gola do paletote, acomodou o seu estojo no assento, e daí a um momento o cabriolete rodava surdamente pela estrada, sob a primeira pancada de chuva, cortando a escuridão da noite com o clarão vermelho das suas duas lanternas.